Este é um podcast Rádio Comercial.
Se eu te pedisse uma aula teórica,
ai,
como
meu
é que
Deus,
se dança o batuque?
Batuque?
Sim.
Parece fácil, parece que é só pegar naquele pano e amarrar aqui
mas
à volta das ancas, não é? E mexer, não é? Mexer, não é? A parte traseira do nosso corpo. Mas nem é isso. Porque quem sabe dançar bem não mexe essa parte. É uma coisa que tem a ver com a barriga. Barriga e as pernas. E a anca mexe, parece que mexe por si,
magia.
Sozinha por Parece
sim,
magia.
África Minha, com Ana Lucas.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do África Minha, novo episódio da segunda temporada. Fazemos nova viagem a Cabo Verde neste episódio. Desta vez vamos explorar assim mais a fundo as ilhas de Santiago, São Vicente, também se calhar vamos passar pela ilha da Boa Vista. E isto pelas memórias e pelos sentidos da cantora Nancy Vieira, filha de pais cabo-verdianos. Nasceu na Guiné-Bissau, mas foi para Cabo Verde pequenina, bebê ainda, e lá ficou depois até aos 14 anos, à altura em que veio depois para Portugal. E está com um novo álbum, chama-se Gente, e já tenho aqui. Olá, Nancy.
Olá, Ana.
Tudo bem?
Tudo bem. Tudo
obrigada
bem,
por tirares um tempinho para vires aqui falar sobre este Gente e também sobre a ilha de sobre Cabo Verde, não é? As ilhas que te viram crescer.
Eu é que agradeço receberes-me aqui.
Muito obrigada, é um gosto enorme. Vamos então, antes de irmos ao Gente e também a Cabo Verde, portanto, tu nasceste na Guiné-Bissau, mas não conheces muito, pois não?
Pois não.
Infelizmente?
Infelizmente, sim. Como disseste, eu nasci em Bissau. E aos 4 meses, portanto, aos 4 meses,
bebezinha ainda,
a minha família mudou-se para Cabo Verde. Portanto, terminou a missão que os meus pais tinham de trabalho em Bissau e fomos para Cabo Verde. Foi onde eu cresci, portanto, de Bissau para a cidade da praia. Há uns dias saiu-me, eu tenho insónias. E no meio das minhas insónias tenho ideias. Ideias que normalmente não escrevo.
Depois esqueces.
Que não escrevo, mas dessa vez escrevi. Porque senti algo tão bonito, que é uma música da Guiné. Uma música da Guiné, de um compositor, músico, cantor da Guiné, cantada, música cantada em crioulo da Guiné. E a propósito dessa música, no meio dessa minha insónia, pensava que tenho saudades do que não vivi na Guiné. Tenho saudades do que não vivi na Guiné. Onde eu fui em adulta uma única vez.
Ficaste só em Bissau?
Fiquei só em Bissau. Fui a convite de uma outra amiga, uma embaixadora também da cultura da Guiné-Bissau,
Ineida Marta.
Da Ineida. Fui como convidada de um concerto da Ineida e pretendo voltar para conhecer melhor a cidade e o país, né? E o país que tem muitos lugares,
e a cultura,
lugares
é?
Bonitos.
Tem muitas tribos, tem muitos povos.
E a cultura in loco, não é? Porque o que vou sabendo aqui, o que vai chegando.
O que é que os teus pais te contam? Se é que eles contam alguma coisa de lá?
Eles contam muito, não contam muito dos lugares, contam muito da vivência, né? Da vivência numa altura muito particular da vida de ambos, que foi a luta de libertação, né? Pela independência da Guiné e de Cabo Verde, né? Isso sim, né? Desse trabalho, né? E a terra em si tenho muita vontade de descobrir.
Vai acontecer, não é?
Claro que sim, claro.
Vai
sim.
Acontecer. Então, da Guiné para Cabo Verde, tens, portanto, seguindo aqui então a cronologia, falamos da Ilha de Santiago. Então, se calhar, falamos
da cidade da praia.
Sim.
Cidade da praia, onde eu fui viver.
É que é a
onde
capital, não é?
Sim,
praia
exatamente.
É a capital de Cabo Verde.
A capital onde eu fui viver, numa zona que se chama Platô. Portanto, onde há o centro. O centro da cidade.
O que é que te lembras da infância? Como é que foi?
Lembro-me de
livre,
tudo.
Liberdade.
Liberdade, sobretudo segurança, uhum. sobretudo segurança, que infelizmente os adultos, e nomeadamente as crianças, porque estou a falar da minha infância,
Sim.
as crianças de hoje não vivem, portanto não têm, não é? O desenvolvimento traz consigo também aspectos menos positivos, não é?
Sim.
A cidade cresceu, uhum. há muito movimento.
Mas era, brincavas na rua?
Brincava na rua, e não só perto de casa, não só na minha rua, não só na rua ao lado, uhum. mas na cidade toda, ia da zona da pracinha do liceu onde eu morava até a outra praça 12 de setembro, que para nós é distante, não é? E ir à praia também, ir à praia do mar.
Sim.
Nós dizemos ir ao mar. Uhum. Estava a mar. Vamos ao mar, não diz vamos à praia. Estava a mar. Ir ao mar também não era assim todo um processo, porque é tudo muito, muito perto.
Perto, pois.
Não é? Tudo muito perto. Ia à praia, brincava de fazer roda na praia, ou na praça,
uhum.
na praça, ao domingo, onde ainda há um coreto e onde há a banda municipal a tocar, tem essa
ainda
lembrança.
Hoje?
Ainda hoje, uhum. ainda hoje aos domingos.
Boa.
Ainda hoje aos domingos há uma missa, portanto eu não frequentava a igreja católica, mas há uma igreja muito bonita nessa praça. Portanto, quando as pessoas saíam, as famílias saíam da igreja e os meninos, portanto as crianças brincavam à roda e corriam, brincavam ao som, portanto, uhum. da música que vinha do coreto. Eu posso dizer que sou uma saudosista na música, portanto acho que sou uma saudosista na vida, por culpa dessa infância muito feliz que vivi uhum. na praia, na Ilha de Santiago.
Isso é bom, não é? Que é, também dá o mote para tudo. Para a tua vida, o resto da tua vida.
Sim.
Não é?
E a música de Cabo Verde é cheia de saudades,
Sim.
né? E a música de Cabo Verde, feita por cabo-verdianos que não vivem nas ilhas, é carregada de uhum. saudade. Acho que é esse o sentimento que se sente mais na, passa a redundância, na música de Cabo Verde, e que lhe dá tanta que lhe dá essa uhum. emoção, que depois contagia até quem não entende as
crioulo,
letras, né? Até quem não entende o crioulo.
Uhum.
Mas depois a vida não andava só à volta da cidade, porque até o interior, né? Até o chamado ir em crioulo, não estava fora, ir para fora, uhum. fora, portanto é sábados e domingos, ao fim de semana, ia-se para as outras localidades,
uhum.
né? Zonas de praia, outras zonas de campo, portanto, praia abaixo, próximo, uma zona mais próxima, faz parte do Conselho de São Domingos, Cidade Velha, né? Cidade uhum. Velha, a antiga Ribeira Grande, agora Cidade Velha, uma zona também muito, muito bonita, histórica, né? Esse primeiro, digamos, porto onde aconteciam as trocas, uhum. nomeadamente de escravos, essa parte menos feliz, mas uhum. depois tornou um povo bonito e mestiço, né? Vendo a parte positiva, uhum. se é que há, dessa parte uhum. da história.
Os teus pais, a maior parte da tua família também é da Boa Vista,
da
Boa Vista?
Da Ilha da Boa Vista,
uhum.
da qual também guardo grandes memórias muito bonitas, onde viviam os meus avós.
Essas três ilhas, portanto, São Vicente, Santiago e Boa Vista, são muito diferentes.
São diferentes, são muito diferentes, sim. São
Quais
muito
são
diferentes.
Assim as principais características que tu podias destacar das três?
Ilha da Boa Vista, penso numa palavra, numa palavra, portanto, família, uhum. família, antes de mais, não é? O mais importante, mas depois praias. Praias da Areia Branca, liberdade ainda maior do que uhum. aquela de que te falei, da Ilha de Santiago, porque é uma ilha mais pequenina, portanto vila agora já é a cidade, Sal Rei, mas na altura uma vila pequena em que corríamos, né? Percorríamos e corríamos a vila. A praia é em frente, portanto a poucos metros da casa dos meus avós, a praia de diante, Praia de Diante, onde há um pequeno pontão, que não é porto, não é? Onde não chegam barcos grandes, mas botes, os botes que atracam e depois levam as pessoas até aos barcos, não é? Os barcos que fazem as viagens interilhas, mas desse pontão apanhamos botes para irmos até ao Ilhéu, que para nós, para mim, é um lugar paradisíaco, não é? Eu não viajei muito pelas Caraíbas, né? Há zonas lindíssimas do Brasil, em África, também África continental, mas para mim aquele Ilhéu, esse Djeu, na Ilha da Boa Vista, é um paraíso.
Porquê? Claro, porque faz sentir isso.
O mar, aquele mar, aquela era, é das praias mais bonitas que eu conheço. Há outras, né? Na ilha em si, mas essa para mim, e depois
é a tua
pelas
eleita.
Lembranças. É a minha eleita. Há outras, há a praia de Santa Mónica e há outras praias na Boa Vista, mas do Djeu, a praia do Djeu é a minha eleita, porque pelas memórias também que eu guardo, pelo que significa uma criança dormir a saber que no dia a seguir acorda muito cedo, vai a família toda no bote, leva comida, iguarias, aquelas das nossas preferidas, não é? No bote íamos passar o dia inteiro dentro do mar.
Né?
Até a comida, não sujamos, mas até a comida não sujávamos. Mas contudo, não é? Naquela altura, com pai, mãe, tios, primos aos montes, não é? muitos primos da mesma idade, portanto as lembranças são as melhores do Djeu e da Ilha da Boa Vista.
E de Santiago, que é que tu...
Santiago.
Quais são assim as características mais marcantes
Santiago,
para ti?
Geograficamente, portanto, fisicamente diferente, não é? Uma ilha maior, portanto, cidade.
Mais
da
cosmopolita,
praia,
digamos
mais,
assim.
Mais cosmopolita. Gosto muito da cidade, gosto muito do platô. É muito bonitinha a cidade, mas encanta-me o interior. Também as zonas de praia. Posso falar aqui... Praia Baixo, já falei, do Conselho de São Domingos, mas há a praia e a vila do Tarrafal, né? No Tarrafal, aqui, quando se fala do Tarrafal, pensa-se na prisão também.
Campo de concentração,
prisão do Tarrafal.
Visitaste?
Sim, que agora é um...
Qual é a
sensação? onde funciona um museu.
Nem dá para explicar.
E eu tive uma ideia infeliz de tirar uma foto numa grade de uma das celas. Não fiz nada com aquela foto. Acho que depois acabei por apagar.
Para quem não conhece, o campo de concentração do Tarrafal era para onde iam os opositores portugueses ao regime. Portanto, naquela altura que foi construído, ou abriu em 1936, sim, os presos políticos. Depois, mais tarde, também foi para onde iam as pessoas, os defensores da independência das antigas colónias africanas.
Mas a independência avançou, ainda bem.
Sim.
A independência avançou desde 5 de julho de 1975. Somos um país independente. E
foi o ano em que tu nasceste.
Foi o ano em que eu nasci e os meus pais estavam na Guiné-Bissau nesta, portanto, na preparação da independência, fizeram parte, ambos, da luta de libertação e a preparar esta independência. E eu posso dizer, apelidam-me muitas vezes de filha da independência. Os meus pais conheceram-se nesse processo. Tenho muito orgulho em ter nascido nesse ano. Nesse ano tão simbólico para a história de Cabo Verde.
Achas que é importante visitar este campo, este sítio?
É muito importante. Eu fui lá há pouco tempo. Eu fui há pouco tempo. É importante, sim. É importante conhecermos a história... saber o que representou, o que representaram aquelas paredes, aquelas celas, aquele lugar, né? Para continuarmos o esforço e a luta.
A lutar contra,
de liberdade, liberdade sempre.
E o que é que o Tarrafal tem mais?
O Tarrafal tem mais. O Tarrafal tem uma vila que parece um daqueles cenários construídos para filmes ou telenovelas. Não sei se tem um nome específico. Sabe aqueles cenários de tão bonitinha que é, de tão organizadinha, tão organizado o centro da vila, que agora também é, que agora é cidade, e depois uma praia. E depois uma praia com um mar maravilhoso, que tem assim a abençoar em cima da praia um monte, chama-se Monte Graciosa. Esse Monte Graciosa é personagem quase de muitas músicas, é personagem esse Monte Graciosa. E essa praia do Tarrafal é apelidada pelo Mário Lúcio. Conhece o Mário Lúcio?
Conheço, ele já esteve
compositor,
cá.
Já esteve cá.
Na
o Mário
primeira
Lúcio,
temporada, podem ouvir
numa
também.
Música, uma música que se chama Mar de Tarrafal. Mar de Tarrafal fala daquela praia como um paraíso vira-lata. Paraíso vira-lata em dois sentidos. Paraíso dos vira-latas, porque há cães muito amorosos que adotam as pessoas que passam lá, né? E num sentido de um paraíso vira-lata, há muita gente, há muitos turistas, muitos estrangeiros que já conhecem, mas não é daqueles pontos mais turísticos. Portanto, é um paraíso, mas ali não diria desprezado ou desvalorizado, mas que ainda não foi.
É, quase intocável, vá, digamos assim.
Quase intocável. Paraíso vira-lata. Mar de Tarrafal.
Mário Lúcio, que assina o teu primeiro single, mas
o
já lá
vamos. Já lá falar de Mário Lúcio, sim. Começa aqui logo a ficar inspirada.
E São Vicente, o que é que tem de especial?
Oh, São Vicente é aquela eterna guerrinha entre as pessoas de. Há um bairrismo forte,
é?
Muitas vezes. Muitas vezes é brincadeira, outras vezes não, né? Outras vezes não é. Porque São Vicente e Mindelo também é tido, e é um paraíso. Né? É uma ilha, Mindelo, uma cidade especial. Pessoas muito, muito abertas, muito hospitaleiras. Não estou a dizer que as outras não são, que as outras das outras ilhas não são. E eu não sou de São Vicente. Mas é especial a forma de viver. É especial a forma de viver e de estar e de conviver com o outro, até com o estrangeiro. Na cidade do Mindelo, vivi dos 10 aos 14 anos na cidade do Mindelo, portanto, uma pré-adolescência e adolescência, anos marcantes.
Pois é.
Estudei no Liceu Jorge Barbosa, o chamado Liceu Velho, Liceu Betch, acho que é o Liceu Jorge Barbosa, que tem uma praça muito, muito bonita, portanto, é uma zona também emblemática, esse lugar emblemático da cidade do Mindelo. Depois passei para o Liceu Lugero Lima, na altura o único liceu grande da Ilha São Vicente, agora há mais. Vivi mesmo por cima, no alto de Matiota, da Praia da Lajinha, não é? a praia mais conhecida da cidade. Porque depois há a Baía das Gatas,
né? Que é onde há o festival.
Depois há a Baía das Gatas, que não é a praia de cidade, portanto, onde há o festival internacional. Né? O festival já é um festival internacional da Baía das Gatas. O primeiro grande festival de Cabo Verde. Hoje em dia há mais, há vários, há tantos. Mas o primeiro festival.
Foi esse.
Portanto, que tem uma praia também, uma praia encantadora. É enorme.
Assim, no geral, quais seriam os melhores sítios para sair à noite, que tu dirias?
Sítios para sair à noite? No Mindelo? No Mindelo?
Nas Três Ilhas? Ou...
Bem, pronto, eu se calhar devia ter feito um trabalho de casa.
Tu que te lembrares?
Porque se eu falar dos sítios para sair à noite do meu tempo, não só de vivência, porque eu não saía muito, não é? Mas do meu tempo, adolescência em São Vicente. Fui algumas vezes ao PIMS.
Não voltaste, entretanto, lá?
Volto muitas vezes.
Então de agora, diz
volto,
agora.
Mas de agora não sei.
Não
porque agora, de agora não sei porque não saio. Mas vou pensar. São Vicente, será que o Sírios está aberto? Sírios, uma discoteca. Uhum. Discoteca mesmo, perto da praça. Perto da Praça Nova. Há vários restaurantes.
Mas é uma cidade comovida com...
É uma cidade com muita, uhum, com muita cultura, uhum, com muita música tradicional ao vivo, mas também com muita animação. Portanto, discoteca, os jovens...
Era isso que eu queria
saber. Caravela.
Olha.
Lembrei-me do Caravela. Caravela é um restaurante na Praia da Lajinha. Mesmo em cima da praia,
uhum,
estás na esplanada e tens a praia, não é? Podes estar praticamente de biquíni,
né?
E depois ires dar um mergulho, não é? Enquanto entre a feitura do pedido, não é? E a hora da chegada da refeição. Caravela também tem um bar e discoteca.
Quem gosta de festa estará bem servido em Cabo
estará
Verde.
Estará
é?
Bem servido e há de encontrar alguém muito melhor informado do que eu na rua. Pode perguntar e há sítios para ir.
Uhum.
Há um sítio que se chama Metalô, mas que não passa música Metalô, não é? Metálica. Música tradicional, há concertos de música ao vivo, concertos vários. A Casa Café Mindelo, né, que é restaurante, uhum, né, restaurante-bar, com iguarias típicas também. E vamos falando, a ver
sim,
se me lembro de outros
também,
lugares.
Santiago também tem essa vida noturna,
coisa,
não é?
Só na Quebra Canela, que é uma zona de praia também, vários restaurantes, bares e discotecas. Que eu confesso que hoje em dia não frequento muito, daí não conhecer. Nice Criola, lembrei-me de um sítio muito engraçado.
Em Santiago?
Restaurante em Santiago.
Uhum.
Santiago, Chara Santo António, Achada Santo António.
Uhum.
Às vezes nem sei, tenho que pensar bem como é que se diz em português esses nomes. Mas o Nice Criola, restaurante, bar também, onde se pode beber um copo. Concertos ao vivo. Também concertos ao vivo no Nice Criola. Na cidade da Praia há um lugar muito emblemático que se chama Quintal da Música.
Ia-me
esquecendo. Quintal da Música. Quintal da Música, com música ao vivo durante a semana, portanto, praticamente todos os dias da semana. Devem ter uma folga, portanto, um, uhum, dia de folga, não sei qual será, mas desde batucadeiras, né? O batuque, essa música tradicional, a mornas, coladeiras e outras músicas ao vivo sempre. No Quintal da,
sim,
Música, na praia.
Cabo Verde é muito rico nos ritmos, não é? Musicais, nesses estilos de música. O teu preferido, se é que posso dizer assim, é a morna?
Podes.
Posso.
Podes.
Mas pronto, sabe?
É a morna.
Mas depois há
gosto
também.
Gosto de todos, mas é a morna.
A coladeira, o funaná, danças funaná.
Batuco, danço.
Batuco também.
Gosto, eu não danço mal, hein? Não danço mal. Não danço
acredito,
mal.
Acredito, claro.
Gosto. Há o batuque e depois há outros ritmos da Ilha do Fogo, ritmos incríveis da Ilha do Fogo, bandeira, talaia baixo, uhum, que são menos conhecidos aqui internacionalmente, mas fina som da Ilha de Santiago, uma diversidade, uma riqueza de
ritmos. E se formos lá, dá para conhecermos esses ritmos? É fácil?
Dá. Uhum. Dá para conhecer. Uhum. Dá para conhecer porque as pessoas fazem questão, não é? Os locais de ter principalmente para os estrangeiros, não é? Porque para nós aquilo... Está em nós,
sim,
né? Está em,
sim,
nós naturalmente, né?
Uhum.
Portanto, é uma das riquezas que temos para oferecer, uhum, né? E que encanta quem nos visita. E o Cabo Verdeano recebe sempre com música, né?
Uhum. Fascina-me a dança do batuque. Mas não sei como é que se dança. O funaná acho que até dá uns toques. Mas se eu te pedisse uma aula teórica,
ai,
como
meu
é que
Deus,
se dança o batuque?
Batuque?
Sim, quando as batucateiras estão a tocar.
É preciso, há uns dias comentava, acho que com a Simone, com uma menina da Ilha de São Vicente, uhum, parece fácil, parece que é só pegar naquele pano, não é? E amarrar aqui à volta das ancas, não é? E mexer, não é? Mexer, não é? A parte traseira do nosso corpo. Mas nem é isso. Porque quem sabe dançar bem não mexe essa parte. É uma coisa que tem a ver com a barriga, barriga e as pernas, e a anca mexe, parece que mexe por si, magia. Sozinha. Por parece magia. Eu não sei, não sei. Não
Mas
sei.
Sabes dançar?
Eu não sei dançar.
Ah, não sabes?
Eu canto batuco, já tive, olha, lua, Luce, chama-se Luce, mas fala de lua, Luce, é uma música que deu título a um álbum meu de 2007, penso eu. É uma música que começa num landon, num estilo, e depois termina num batuco. E as pessoas durante o concerto, não é? Pediam, dança, não dança. Eu tentava, não é? Tentava. Mas confesso que não sei dançar como deve ser. Mas se eu dançar aqui, se calhar tu achas que eu sei.
Pois. Não é?
Então, como nem tu nem eu somos experts, está bem?
Mas é muito
nem teórica, nem é teórica. Perdoa-me.
É muito lindo.
É bonito.
É bonito, não é? E qual é para ti assim, a característica que te apaixona nas pessoas? Cabo-verdianas, de Cabo Verde. O povo,
sabes,
como é que é?
O povo, como é que é? Vou-te dizer o que é que me encanta. No povo de Cabo Verde, a pessoa mais pobre é aquela que mais quer dar-te.
Uhum.
Né? É aquela que mais dá.
Que abre as portas.
É aquela que mais abre as portas e dá o que não tem ou tudo que tem. Né? É aquela que te convida para entrares na casa mais humilde e oferece-te o que tem de melhor,
uhum.
Né? Essa generosidade que caracteriza amor à beza, uhum. Que é essa forma, essa a arte de bem receber, não há uma palavra em português que traduza, mas podemos falar vários conceitos. Hospitalidade, não é? É isso que mais me encanta.
É amor à beza.
É amor à beza, é essa forma de receber, nomeadamente o outro, não é? O diferente. E depois a alegria com que vivemos, né? A simplicidade apesar dos problemas.
Uhum.
Estou a falar do Cabo Verde puro e duro, não é?
Sim.
Não estou a falar das grandes cidades, do lado cosmopolita, não é? Não é? Que com a globalização é quase tudo.
Fica tudo mais individual.
É quase tudo igual, não é? Uhum. Nas devidas proporções, não estou a comparar a cidade de Lisboa à cidade da praia, mas é quase uma metrópole, não é?
Uhum.
Do que a praia é em relação às outras localidades, por exemplo, na Ilha de Santiago.
Gastronomia, já me estava a esquecer.
Gastronomia.
Os teus pratos típicos.
Gastronomia é comigo. Gastronomia é comigo.
Então fala-me. Pratos típicos.
Não te falei bem, né? Não te falei bem das saídas noturnas, mas gastronomia é comigo. Podes dar-me cachupa todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. De manhã ao pequeno almoço, cachupa refogada, não sei se conheces.
Sim.
Há cachupa fresca, portanto, aquela que parece uma feijoada, com um molho, portanto. E depois há aquela cachupa refogada que se faz com a cachupa fresca da qual se tira o líquido.
Portanto,
uma parte seca, não, faz-te um refogado. Com um bocadinho de azeite, uma cebola e alho, e come-se com linguiça e ovo estrelado, né?
Uhum.
Isso à partida, no pequeno almoço, mas pode-se comer a qualquer parte do dia, qualquer altura do dia. Adoro cachupa, adoro caldo de peixe, que é outro prato, outro prato tradicional nosso, caldo de peixe. Com muito limão, com leite de coco ou não. Há o xerém, também um prato típico que se acompanha com cabrito, mas podemos falar de doces.
Sim.
que é também mais a minha praia, e os doces típicos, doces de leite, doces de coco, funguinho, são os fritos de milho e banana, filhós, aqui a palavra seria filhoses, de banana, uhum. Né? De banana, temos o pastel de milho, um salgado,
uhum.
Com massa de batata doce e farinha de milho. Recheio de peixe. Peixe, portanto é um frito.
Um pouquinho. Mas isso é um doce?
Não, é um salgado.
Okay.
Não,
ah, pois
este é um salgado.
Sim, okay.
Filhós e funguinho são doces, okay. Portanto, esses de banana, uhum. E milho, mas esse pastel de milho é salgado. Fazemos croquetes de peixe, não é? Aqui come-se mais croquetes
de carne.
Carne,
sim. Agora, eu estranhei, mas peixe acho que nunca não há.
Em Cabo Verde, o croquete original. São pequeninos e de peixe.
De peixe, uau. Parece-me bem.
Maravilhosos. Eu vivo muito o Cabo Verde no, uhum. meu dia-a-dia através da gastronomia.
E o cuscuz africano, eu gosto tanto.
Ah, o nosso cuscuz. Sim. Mas está a falar do cuscuz do Maghreb, Norte da África, ou o nosso cuscuz de Cabo Verde? Nosso cuscuz, que é entre um bolo e um pão,
sim,
não é?
Sim, sim.
Tão farinha bom. De milho, farinha, uhum. de milho, cozida, né? Molha-se, uhum. com água.
E o recipiente para fazer uma coisa específica, não é?
Sim, chama-se binde, uhum. portanto é uma espécie de vaso, não é? com a base arredondada e com uns buraquinhos, né? Uns furos. Eu não sou especialista em fazer cuscuz. Uns saem bem, outros não. Outros ficam assim farinha, uma espécie de... Sim, e o cuscuz pode levar só açúcar, pode levar canela. E come-se com manteiga ou queijinho de cabra, uhum. Ou um doce de papaya. Acompanha-se com café sim, sim. ou chá. Ao pequeno almoço ou ao lanche, adoro.
Já tem aqui a boca
sim,
a salivar, não é?
Conheço o cuscuz.
Sim. Sentes saudades de alguma coisa em particular de lá?
De tudo.
Sempre.
De tudo.
De tudo.
Sinto saudades de tudo.
Quando lá vais, qual é a primeira coisa que gostas de fazer?
Primeira coisa que eu gosto de fazer. Para já o sair à rua é especial, não é? Principalmente quando vou daqui, quando aqui é inverno, né? Uhum. Quando saio daqui do inverno.
Sim.
Não é? O sair de vestidinho e chinelo e sentir aquele ar, é algo muito especial. Mas eu vivo aqui a pensar em Cabo Verde todos os dias, a pensar em Cabo Verde todos os dias, a pensar em crioulo todos os dias. Olha que eu vivo em Portugal há 30 anos, uhum. mais de 30.
Tens aquela coisa de quando te chateias, começas a falar a tua língua, o crioulo? Não. Há aquelas pessoas, sim. imagina, um francês que vive cá, quando se chateia, fala
mas
em francês,
mas
é mesmo assim.
É mesmo crioulo.
Sim.
Portanto, com o meu companheiro em casa, falo o crioulo de São Vicente,
uhum. né?
Falo o crioulo de São Vicente. Ele é português, mas fala crioulo de São Vicente. Mas na hora, não é só chatear. Na hora de chatear e na hora de uma alegria extrema,
uhum.
badiu o crioulo da praia.
Por isso são muito diferentes,
só
dá para perceber.
Dá para perceber, não é? Uma pessoa da praia entende o crioulo de São Vicente, se for, dá para perceber. Mas são variantes diferentes, não é? Da língua cabo-verdiana, são variantes diferentes. Portanto, tu, Ana, se quiseres aprender o crioulo, uhum. neste momento, tens que escolher que vertente, porque
okay.
são diferentes.
Uhum.
Tens que escolher. Um primeiro e depois o outro, porque são mesmo diferentes.
Mas são diferentes quê? Em algumas palavras ou expressões e...
Muitas palavras são iguais, sotaques diferentes.
Pois, é como em qualquer país.
Posso dar-te um exemplo. Um sapato,
uhum.
no crioulo de Santiago, portanto o badiu, este mais, talvez mais próximo de português, né? Um sapato é um sapato. No crioulo de São Vicente é sapote.
Uhum.
Sapote.
Uhum.
Aproxima-se muitas vezes do sotaque. Ataque, entoação dos Açores e da Madeira. Quando ouço na televisão, né, um açoriano falar, parece, né,
uhum.
aproxima-se muito do crioulo de Santo Antão ou São Vicente. Portanto, sapato, sapote, cadeira, isso é muito subtil, isso tu não entendes. Mas vocabulário igual, sotaques e entoações diferentes e depois expressões. Isso acontece aqui também em Portugal, não é?
Claro,
norte,
sim.
Centro, sul.
E como os sotaques também acontecem.
Sim,
não é?
também acontece.
Falemos então deste gente. Eu ouvi numa entrevista que poderia chamar-se Juntamon, que é também uma expressão.
Juntamon.
O que é que isto quer dizer, Juntamon?
Juntamon, traduzido, é juntar as mãos.
Uhum.
Juntar as mãos. E o Juntamon, em crioulo de Santiago, né? O Juntamon faz-se quando, imagina numa aldeia, alguém precisa fazer alguma coisa, ou precisa construir uma casa, precisa fazer um trabalho nas suas plantações, na sua horta. Juntam-se todas as mãos da aldeia. Juntam-se as mãos dos familiares, dos vizinhos, dos amigos, para fazer aquele trabalho.
É uma união.
E não estou a falar, é uma união, e não estou a falar de pessoas contratadas.
Sim, sim,
o Juntamon vem, né? Porque alguém precisa, vão todas as mãos trabalhar e depois o que se tem para oferecer normalmente é uma panela brincando,
uma cachupa.
De comida, uma cachupa, né? E isso faz parte da vivência.
E é
assim que muita coisa se faz, uhum, com Juntamon, não é? Quando não se tem outros recursos. Estamos a falar de outros tempos e até talvez da atualidade ainda em determinadas, uhum, zonas do país. E esse disco foi assim.
Chama-se,
né?
Gente?
Chama-se gente, é muita gente a juntar as mãos,
uhum,
né? Um trabalho que é resultado das mãos, do trabalho, do talento, da inspiração de muita gente.
Tens várias colaborações, não é?
Várias colaborações.
Uma delas já falámos aqui, o Mário Lúcio.
Mário Lúcio na
Soldinha à Vida.
Mário Lúcio, autor de Soldinha à Vida e de outras três canções.
Quais?
De outras três. Sim, de outras, eram três inicialmente, depois apareceu uma de última hora que eu não consegui guardar, não consegui pôr na gaveta. E como costumamos brincar, eu e o Mário, há de chegar um dia em que eu gravo um disco, Nancy Vieira canta Mário Lúcio, né? Porque sou mesmo grande fã das composições do Mário, das suas letras também, do poema.
Uhum.
Portanto, Soldinha Vida, que é o primeiro tema do álbum, o primeiro single.
Sim.
Princesa, tema lindíssimo, Princesa. Depois Dia Função, que fala da vila do Tarrafal também. E Filho Grande. E posso contar-te a história dessa última aquisição.
Quero saber.
Filho Grande, dá para perceberes o que é ou não?
Filho Grande?
Sim, fácil, essa é fácil. Essa é fácil. Se fosse em crioulo de São Vicente, seria Fitch Grande. Olha a diferença. Filho Grande, Fitch Grande.
Pois é.
Tem é subtil, mas
é subtil,
tem.
Sim.
É subtil, mas existe.
Uhum.
Portanto, Filho Grande, um filho grande. Estamos a falar de um filho crescido. Um filho, mas que já é crescido.
Uhum.
Portanto, adulto, um filho na sua vida. No dia 1 de fevereiro, no dia 1 de fevereiro de 2023, portanto, do ano passado, quando acordo, assim, de manhã, tenho uma mensagem no WhatsApp do Mário a dizer: Nancy, olha, olha esta música, ouve lá, olha esta música. Em crioulo dizem: ouve as músicas, ninguém vê uma música. Né? Escuta esta música, pensei em ti. No dia 1 de fevereiro de 2023, meu aniversário, 1 de fevereiro. E o dia em que me estou a preparar para ajudar a minha filha adulta, minha filha grande, a fazer a mudança lá de casa.
Ok.
E a música fala de um filho grande que para os pais, para uma mãe, é sempre bebê.
Pois.
E quanto mais longe, mais pendurado em ti está. E quanto mais adulto, por mais idade que tenha, perdes o sono. Preocupas-te e portanto a música chegou no dia em que a minha filha ia mudar-se. Portanto, sair da minha casa. Chorei muito.
Imagina.
Mandei uma mensagem de Mário: olha, deixa-me acabar de chorar que eu já te vi, está bem? A música é bonita. Pronto. E eu até pensei, quer dizer, já tinha tudo decidido, mas Depois acabei por dizer à minha filha e mostrei a esta música dedicada também à minha, uhum. à minha filha. Podia ter o nome de Miriam, podia ter pedido ao Mário para mudar o nome, o título da música, mas não é preciso, ela sabe que é.
Acaba por ser também para todas as mães também,
para
não é?
Todas as mães, para sim. todas as mães e pais.
E pais, sim.
Para todas as mães e pais que têm filhos adultos, mas que continuam. Eles continuam sempre a ser os nossos, não diria bebés, mas a preocupação nunca.
Eu digo sempre à minha mãe: oh mãe, eu já tenho 42, mãe.
Eu fiz 49 assim, há uns não? dias. Fiz 49 há uns dias. E a minha mãe, e quando sai em turnê, a minha mãe pede, eu tenho que ligar no fim dos espetáculos a dizer como correu e tudo, mesmo quando estou num fuso horário muito diferente e ela tem que acordar de madrugada para ir atender a chamada. Portanto, isso não acaba.
Tua mãe continua em Portugal?
Sim, está em Portugal, sim.
E mais, o que é que podes destacar mais aqui? Também tens uma colaboração do Paulo Flores, não é?
Colaboração do Paulo Flores. Posso falar tanta coisa, não sei quanto tempo.
Temos todo o tempo.
Olha, uma história muito engraçada. Amélia Mus, que é a produtora principal do disco, com o Zé Martins e comigo. A Amélia, já no processo do disco, fez uma música, inspirou-se e fez uma música e letra, que acabou por entrar no disco também, chama-se Rosa Sabe. Portanto, uma música cantada em português. Eu adaptei umas estrofes em crioulo e a Amélia fez o favor de cantá-la comigo também. Portanto, é um dueto com a Amélia Mus no disco. Posso falar do Fado Crioulo, que está aí também. Uma música cantada em português, apesar do título. Uma música da autoria de um amigo brasileiro, não é? Está gravada, é um dueto com o António Zambujo. O Fred tocou o violão, Fred Martins, o compositor. E o Chulaj também reforçou uns versos. Mais músicas.
Está uma riqueza aqui dentro.
Uma riqueza.
Deste CD.
Uma riqueza de. Falando de autores, compositores, músicos, instrumentistas e artistas, cantores também, e grupos, Acácia Maior, Fogo Fogo, português e um rapaz de São Vicente que fazem Funaná, não é? Que é algo curioso também que só é possível aqui em Lisboa, não é? Tanta gente misturada, não é? Tanta gente misturada. Uns portugueses que se cruzaram com um rapaz de São Vicente e fazem Funaná, não é? Que é da ilha de Santiago. Isso é muito curioso.
Achas que está a crescer o Funaná, a música cabo-verdiana, africana, cá em Portugal?
Sim, está a crescer, mas sempre houve. Sempre houve, sempre se ouviu em determinados lugares, não é? Em determinadas casas de música. Sempre houve.
Mas agora
artistas,
está em mais lugares, não é?
Em mais lugares, sim. Em mais
ainda
lugares.
Bem.
Em mais lugares e ainda bem. Sempre houve artistas portugueses que a conviver com artistas cabo-verdianos e a fazer música com artistas cabo-verdianos. Eu lembro-me de histórias que o Rui Veloso me conta, das noites que passava no Bana, não é? numa casa de música que pertencia ao Bana, esse grande nome da música de Cabo Verde. Chamava-se Monte Cara, toda a gente chamava Vamos ao Bana, mas a casa chamava-se Monte Cara, não é? O Rui Veloso a conviver e a fazer música com o Tito Paris, com o Paulino Vieira,
Tito
com o Dani
Paris
Silva,
né?
Com o Dani Silva lá no Monte Cara. Portanto, não é de hoje este convívio.
E a mistura
sente-se
é
cada vez
boa,
mais,
não é?
Claro que sim, porque depois há as jovens. É? Há uma música mais moderna de Cabo Verde também que se cruza com a música urbana feita aqui por outros músicos portugueses e não só. E chega aos jovens também de outra forma. E hoje em dia a música espalha-se, né? Através das redes e plataformas digitais de uma forma mais
fácil. Está mais fácil agora.
Exatamente, o acesso.
Olha, muito sucesso para este género.
Obrigada, Ana.
E para ti, para a tua vida também.
Obrigada. Para ti
para
também.
Terminar. Cabo Verde cheira a quê?
Cabo Verde cheira a mar. Cabo Verde cheira amar. Olha, vou confessar-te aqui algo. Com muita estranheza as pessoas olham para mim porque eu não gosto de marisco. Não gosto, é a única coisa que... Não gosto de marisco. Mariscos que há em Cabo Verde, alguns com abundância. Não gosto de marisco. E perguntam, as pessoas dizem, mas marisco sabe amar. Marisco sabe amar. Como é que tu não gostas? Não gostas de mar? E eu, adoro mar, é das coisas que eu mais gosto, mas não para comer, para saborear. Gosto do cheiro do mar, gosto de nadar. Portanto, Cabo Verde cheira a mar. A outras coisas, mas a mar é a primeira.
É a primeira que vem.
Que vem.
Pronto, muito obrigada, Nancy.
Obrigada. Obrigado.
Beijinho.
Minha casa na toja solta canda. Dibu casa, voal toja solta canda. E paz na junta, o sol cunha sol, ano faz um sol. E paz na junta, o sol cunha sol.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas, pós-produção áudio de Paulo Castanheiro, imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast Rádio Comercial.